DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. A Guiné-Bissau assumiu no último domingo a presidência rotativa da CEDEAO e analista duvida que o país consiga ajudar na resolução das crises na organização.
A CEDEAO está numa situação muito difícil, que a Guiné-Bissau não está em condições de tirá-lo e a própria Guiné-Bissau está numa situação da normalidade. Um Estado deste tipo não pode servir de locomotiva para arrastar os outros.
Em Moçambique, milhares de famílias debatem-se com a crise alimentar na província de Inhambane.
Não temos nada para dar coisas às crianças, está vendo? Estou a chorar mesmo. Crianças, nós o que vamos fazer com as crianças?
Ainda neste jornal, CEDEAO levanta as sanções comerciais e financeiras contra o Mali. São os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, 5 de julho de 2022, apresentado por mim, Amos Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, não saia desse lado. A Guiné-Bissau assumiu no último domingo a presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, porque era a única opção. É o que defende, em entrevista à DW, o jurista guineense Fodé Mané, que explica que a Guiné-Bissau não está em condições de tirar a CEDEAO da situação difícil em que se encontra, uma vez que ela própria está numa situação de anormalidade. Por isso, não tem condições de levar os outros estados a um bom destino.
Podemos ver que aquele horizonte de ser CEDEAO dos povos, em vez de ser CEDEAO dos estados, aquele horizonte foi uma miragem, não se conseguiu. Isso fragilizou a CEDEAO. Então, nessa circunstância, podemos ver que, tendo a presidência da CEDEAO, uma das propostas é tentar retomar esses objetivos de Estado de Direito Democrático, de liberdade de circulação, de boa governação e tudo. Para isso, um país tem que ter legitimidade, tem que ter idoneidade para poder falar desta. E não vejo a Guiné-Bissau em condições de poder falar, impor os outros Estados, ou falar de Estado de Direito, de respeito da legalidade, de boa governação. Isso é importante. Com isso, o que é que podemos ver? Que a CEDEAO está numa situação muito difícil, que a Guiné-Bissau não está em condições de tirá-lo e a própria Guiné-Bissau está numa situação mais difícil ainda. Deve-se recordar que a Guiné está numa situação da normalidade. Um Estado deste tipo não pode servir de locomotiva para arrastar os outros para um bom destino.
Portanto, podemos dizer que a indicação da Guiné-Bissau para este cargo espelha a fraca posição desta organização na região.
Claramente, porque, primeiro, é bom esclarecer, não é uma eleição, é uma presidência rotativa, que devia passar desde o ano passado para um outro país, mas porque há esta posição muito fraca da organização, Gana foi convencida a reassumir por mais um ano. E mesmo nesta cimeira, sabe-se que havia vozes, até majoritárias, que entenderam que Gana devia assumir ainda por mais 6 meses. Só que o presidente de Gana é que não estava disponível. Então, por que Gana não estava disponível? Cabo Verde, nós sabemos, não o assume nessas condições. É um país com alguma forma de atuação um pouco mais coerente e mais responsável. E a Gâmbia assumiu a presidência da comissão. E o único que estava disponível é a Guiné-Bissau. Porque vimos, o Senegal não participou. Os outros países, como a Guiné-Conakry, estão sancionados. E a Costa de Marfim já está numa outra estrutura. Por exemplo, está, neste momento, a tentar controlar a UEMOA, o Banco Central Oeste Africano. Tem outras agendas. Então, a agenda mais problemática podia ficar para quem já se identifica com esses problemas.
Acaba por ser também quase a última opção.
Não só a última, a única.
Ainda assim, pode haver alguma esperança por parte do povo da Guiné-Bissau de que esta presidência traga algo de bom ao país?
Há esta ilusão. As pessoas estão a ser iludidas, porque até está-se a usar adjetivos. É um fato histórico e inédito, com a expectativa de que é uma coisa que estava-se a lutar há muitos anos e não foi conseguido. Mas o que é que a CEDEAO pode trazer? Não vem apoios económicos da CEDEAO. Não vem orientações para que haja mais respeito aos direitos e liberdades, senão a legitimação dos abusos, de violações, de corrupção, porque as viagens, a desorçamentação vai ser justificada toda em nome da presidência da CEDEAO. nisso. O que é que o povo pode esperar? Para mim, sendo realista, não se pode esperar nada.
Ouvimos uma entrevista com o jurista guineense Fotemané, numa entrevista conduzida, dizia, por Raquel Loureiro. E na nossa pergunta do dia, queremos saber, na sua opinião, que papel terá a presidência rotativa da Guiné-Bissau na resolução das crises da CDAO? Para já, Baldelamá pergunta, estão todos céticos? Bom, é para saberem de uma vez por todas que a CDAO não presta e nunca prestou mesmo. Depois, Potássio Agostinho comenta que é a ideia para que a situação se mantenha, por isso é necessário que haja um player a liderar as negociações que não seja uma entidade persuasiva no caso da Guiné-Bissau. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar da Guiné-Bissau, onde a Liga Guineense dos Direitos Humanos condenou ontem os atos de vandalismo em símbolos da Igreja Católica em Gabu, por considerar que perturba a sã convivência de diferentes credos, e instou as autoridades a investigar o caso para descobrir e responsabilizar os autores e as motivações deste incidente. Em Moçambique, o governo anunciou ontem um subsídio aos transportadores coletivos das capitais provinciais nas próximas duas semanas, para evitar paralisações espontâneas como as que aconteceram ontem na cidade de Maputo e que deixaram a capital moçambicana a meio gás. O governo irá igualmente subsidiar os passageiros num período de 6 meses, conforme garantiu recentemente o presidente moçambicano Filipe Nyusi, numa modalidade ainda por clarificar. Mas o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, o segundo partido da oposição moçambicana, defendeu ontem a redução do imposto sobre o valor acrescentado IVA nas gasolineiras, de 17% para 12%, para fazer face ao aumento dos preços dos combustíveis, considerando que o recente agravamento é insustentável para os cidadãos. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi recebe hoje o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, o primeiro presidente italiano a visitar Moçambique. De acordo com uma nota da presidência moçambicana, os dois chefes de Estado vão discutir a cooperação bilateral, a dinamização do comércio e investimento. A visita de Sergio Mattarella acontece numa altura em que a petrolífera italiana Eni lidera o processo de início de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, através da plataforma flutuante, estacionada a cerca de 40 quilômetros ao largo de Cabo Delgado.
DW África. Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos em direção à região sul de Moçambique. E a nossa próxima escala vai ser a província de Inhambane, onde milhares de famílias debatem-se com a crise alimentar. A maioria das famílias não consegue ter 3 refeições por dia, outras chegam mesmo a dormir à fome por falta de alimentos. As autoridades locais pedem à população para apostar nas culturas resistentes à seca, como nos conta o nosso correspondente naquela província, Luciano da Conceição.
Clara Vasco, residente no distrito de Panda, diz que está a sobreviver de verduras.
Quando acordar é para ir jopar, posso ir na machamba, e cortar macovo, ou essas coisas, estava lá na machamba para ver cozinhar aqui.
Luísa Macamo, residente de Inhambane e mãe de 3 crianças, diz que todos os dias a sua maior preocupação é como arranjar comida.
Estou a chorar mesmo. Crianças, nós o que vamos fazer com as crianças? Logo nas primeiras horas nós devemos preparar qualquer coisa para as crianças. Não temos nada para dar coisa às crianças, está vendo?
A crise alimentar na província de Inhambane, no sul de Moçambique, segue-se há 2 anos de pouca chuva e fracas colheitas. Milhares de famílias estão a sofrer as consequências. As Nações Unidas temem que a situação se prolongue até setembro deste ano. oceano. O problema estende-se a outras zonas do país. Só no ano passado, segundo a ONU, quase 3 milhões de pessoas estavam em situação de insegurança alimentar grave, incluindo Inhambane, Gaza, Cabo Delgado e no sul de Tete. Bernadette Kosa conta a DW África, que também está a passar bastante mal por falta de comida, e diz que vive pedindo aos que têm um pouco de comida.
Vai levantar agora, ir em casa da vizinha, ir pedir comer açúcar, um bocado de açúcar, um bocado de arroz, vir cozinhar.
Cândido Mapote, delegado provincial do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD, em Inhambane, diz que a população deveria apostar no cultivo de culturas resistentes à seca para evitar bolsas de fome.
Também na disseminação de culturas tolerantes à seca, que é o caso de batata doce, de polpa laranjada, mas também a questão de ananaseiro, a questão de mandioqueira, de estaca de mandioqueira, podem aproveitar a época fresca que se aproxima para produzir-se comida.
Devido à crise alimentar na província de Inhambane, algumas organizações não governamentais já estão a distribuir comida e sementes pela população para tentar fazer frente à insegurança alimentar nas comunidades. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
Os chefes de Estado e governos da Comunidade Económica da África Ocidental, CDAO, decidiram neste domingo retirar as sanções económicas e financeiras que haviam imposto ao Mali devido ao golpe do Estado que conduziu o coronel Assimi Goïta ao poder em maio de 2021. A junta militar liderada por Assimi Goïta tencionava ficar no poder por um período de 5 anos, antes de devolver o poder a um governo civil democraticamente eleito, alegando pretender reorganizar o país. Mas, em reação a esta intenção, a CEDEAO impôs, a 15 de janeiro deste ano, fortes sanções económicas e financeiras ao país como forma de pressionar as autoridades militares malianas a reverem a sua decisão. Entretanto, em junho último, o Mali apresentou uma nova proposta de data para a realização das eleições presidenciais, fevereiro de 2024. Para a CEDEAO, esta proposta representa um grande progresso rumo à devolução do poder aos civis. E, na sequência, a organização decidiu retirar todas as sanções econômicas e financeiras, conforme explica o presidente da comissão da CEDEAO, Jean-Claude Casbro.
That means essentially the closure of the border.
Significa essencialmente o levantamento do encerramento de fronteiras e congelamento de ativos financeiros. Também as sanções diplomáticas dos países membros da CEDEAO estão levantadas. Esta decisão é aplaudida em Bamako. A DW África, Fanta, uma dona de casa na capital maliana, diz que... Estou satisfeita e esperamos que o preço das mercadorias baixe muito. Pelo menos rezamos por isso. Com a reabertura das fronteiras, o comércio pode voltar a fluir no Mali, diz Zana, outro cidadino de Bamako. Porque muitos produtos de primeira necessidade chegam de outros países. Compramos peixe do Senegal e abacate da Costa do Marfim. Agora que o embargo foi levantado, todos esses produtos poderão voltar aos mercados malianos. Passados 6 meses, há quem considera que a CEDEAO nunca deveria ter sancionado o Mali. É o caso de Comba, cidadã maliana, que acusa a organização de ter injustamente sancionado o país. Na minha opinião, o Mali não fez nada errado. Tudo o que queremos é um Mali próspero, um Mali onde todas as preocupações dos malianos são tidas em conta. Para além do Mali, a CEDEAO também sancionou a Guiné-Conakry e o Burkina Faso. No caso do Burkina Faso, o último a viver um golpe de Estado na região, a 24 de janeiro de 2022, os militares no poder dão mostras de querer rapidamente devolver o poder a um governo civil, segundo disse o presidente da comissão da CEDEAO, Jean-Claude Casbro.
Authority of Burkina Faso
A autoridade do Burkina Faso apresentou uma nova proposta onde propõe uma transição no país de 24 meses a partir de 1 de julho de 2022. E isto é um progresso que tem sido feito. Por isso, a organização decidiu também remover todas as sanções económicas e financeiras que foram impostas ao país a 25 de março de 2022. Mas o grande osso duro de roer para a CEDEAO continua a ser a Guiné-Conakry, do coronel Mamadou Doumbouya, que continua a navegar em mar alto para aquilo que são as pretensões da comunidade internacional quanto à realização de eleições presidenciais no país. Em conferência de imprensa neste domingo em Accra, o presidente da comissão da CEDEAO, Jean-Claude Cassebrou, disse que o governo guineense foi dado um prazo para apresentar um novo calendário para convocar as eleições, indicando um novo período de transição mais aceitável.
DW Notícias.
Pelo menos 22 pessoas morreram e tantas outras ficaram feridas em ataques jihadistas ocorridos no último domingo no noroeste de Burkina Faso, informou ontem o governo local. O país tem sido alvo de ataques violentos de jihadistas ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. A junta militar no poder na Guiné-Conakry ordenou ontem o fim das atividades de duas gigantes mineiras ligadas a um grande projeto de ferro no país, acusando-as de falta de vontade de criar parceria com o Estado. Trata-se da empresa anglo-australiana Rio Tinto e o consórcio Simandu, que haviam assinado em março passado um acordo tripartido com o governo por um período de 35 anos para a exploração de uma das maiores reservas de ferro do mundo no sudoeste da Guiné-Conakry. No Sudão, o líder militar e o presidente do Conselho Soberano do país, Abdel Fattah al-Burhan, anunciou que as Forças Armadas não participarão do diálogo que a ONU e a União Africana estão a promover e que eles permitirão que as forças políticas negociem um governo civil neste fórum. Numa declaração transmitida na televisão estatal do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan também prometeu que dissolverá o Conselho Soberano que lidera após a formação de um governo de transição. As autoridades sanitárias da República Democrática do Congo declararam nesta segunda-feira o fim do surto da ébola, que começou em abril passado no noroeste do país e matou pelo menos 4 pessoas, informou a Organização Mundial da Saúde. Nos Estados Unidos, pelo menos 6 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas na sequência de um tiroteio no desfile do Dia da Independência em Highland Park, nos subúrbios de Chicago. A polícia já deteve um suspeito de 22 anos de idade. E o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou ontem que as forças russas continuem a ofensiva no leste da Ucrânia um dia após da tomada de Lysychansk, na região de Lugansk, no mesmo dia em que Kiev estimou que a reconstrução do país custará cerca de 750 mil milhões de dólares.
DW, Espaço do Ouvinte.
Na sua opinião, que papel terá a presidência rotativa da Guiné-Bissau na resolução das crises da CEDEAO? Esta é a nossa pergunta do dia. Para já, Lanide Correia comenta que a Guiné-Bissau não conseguirá resolver os problemas e porque não consegue até aqui resolver os seus problemas internos. Zacarias Ferro escreve que o presidente Omar Sissoko Embalo não fará nada na frente desta organização porque nem sabe guiar o nosso país. Como vai conseguir guiar uma organização deste tamanho? Questiona este nosso internauta. E depois, Raimundo Mendes comenta que, claro, que não podemos esperar nada do dito presidente em exercício da CEDEAO por ser um incompetente. Colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã desta terça-feira, 5 de julho de 2022, apresentado por mim, Amos Fernando. E as notícias regressam à antena mais logo à noite com Raquel Loureiro. E eu volto a estar consigo amanhã de manhã, à mesma hora. Até lá, fique bem e tenha um bom dia.